Estamos agora no Gabinete de Guerra das Manhãs 360. Eu sou a Maria João Simões. Esta quinta-feira junta-se a mim ao Júlio Magalhães, Carlos Gaspar, professor e investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Bom dia, professor. Muito obrigada por estar connosco. Bom dia. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, a Rússia só conseguiu alargar o seu controle territorial na Ucrânia em 0,39% no mês de fevereiro, em que ocorreram os combates mais brutais da guerra. Professor Carlos Gaspar, pode dizer-se que muita parra e pouca uva e, sobretudo, tantas baixas para tão pouco, ou a estratégia passa mesmo por, nesta fase, apenas desgastar os ucranianos?
A Rússia tentou recuperar a iniciativa estratégica com a ofensiva contra Bakhmut, que já dura há vários meses. A força do ataque a Bakhmut levou um grande número de especialistas militares, sobretudo americanos, a defender que Bakhmut devia ser abandonado pelos ucranianos. O presidente Zelensky decidiu o contrário, decidiu que Bakhmut era um ponto onde o exército ucraniano devia resistir à ofensiva russa, que era indispensável negar uma vitória à Rússia, e conseguiu. É verdade que com baixas muito consideráveis de ambos os lados, sobretudo do lado russo. O lado russo tem 800 baixas diárias, em média, em Bakhmut, desde que a ofensiva começou, mas decidiu travar a ofensiva em Bakhmut e, contra as melhores previsões dos seus próprios aliados, conseguiu aguentar todo o inverno. A primavera está a chegar e, na primavera, a Ucrânia está preparada para retomar ela própria a iniciativa com uma contraofensiva.
Entretanto, e sobre a queda do drone militar americano, caiu sobre o Mar Negro, Moscovo diz que vai tentar recuperar os destroços já. As autoridades dos Estados Unidos dizem que esses mesmos destroços podem estar em águas tão profundas que a recuperação é impossível e não teria nenhum valor real de inteligência. Professor Carlos Gaspar, a verdade é que de um lado e do outro tem havido algumas cautelas, mas até que ponto o prolongar destas provocações, para já só por palavras, pode acabar por se agravar?
É mau sinal. Há vários indicadores de que a Rússia está preparada para assumir uma posição mais agressiva nos contactos com, quer com os Estados Unidos, quer com a NATO, ao mesmo tempo que destruía um drone militar norte-americano. Um drone militar norte-americano é um drone que pertence às Forças Armadas norte-americanas. Ao mesmo tempo que isso acontecia, houve atitudes agressivas na Estónia perante uma patrulha da NATO com aviões de caça alemães e britânicos, em manobras perigosas. Há aqui um risco óbvio de escalada da guerra. Há uma tentativa para criar situações de perigo, que é pouco profissional e um pouco inquietante. No entanto, o secretário da Defesa norte-americano, segundo ele disse ontem, falou imediatamente com o ministro da Defesa russo para exprimir as suas preocupações, e o ministro da Defesa russo, ao contrário do que aconteceu com os balões espiões chineses, e o ministro da Defesa chinês, o ministro da Defesa russo respondeu imediatamente ao secretário da Defesa. Portanto, apesar de tudo, há canais, os velhos canais da Guerra Fria, que ainda funcionam na relação entre Washington e Moscovo. O drone está no fundo do Mar Negro. Os norte-americanos, como os britânicos, retiraram todas as suas forças navais do Mar Negro antes da invasão russa da Ucrânia há mais de um ano, e portanto não tem nenhuma maneira de ir à procura de recuperar o seu drone. Os americanos dizem que o drone já não tem informações, que as informações que ele estava a recolher foram apagadas, mas vamos ver qual é a continuação da história.
Professor, entretanto, a Rússia prepara-se para contratar 400 mil novos militares profissionais para a guerra da Ucrânia. O Ministro da Defesa russo já terá dado ordens até a diferentes regiões. Isto é uma semi-derrota para Putin, ou seja, está a reconhecer que a estratégia não foi boa, perdeu demasiados homens, neste caso até demasiados jovens, que foram enviados para a guerra sem qualquer preparação e de que as coisas agora estão a ficar muito mais difíceis do que ele pensava.
Essa notícia é uma notícia da imprensa ucraniana, que ainda não foi confirmada por outras fontes independentes. Toda a gente está à espera que haja um novo recrutamento russo a partir da primavera, que tenha resultados no terreno e que aumente o volume das tropas russas na Ucrânia a partir do verão ou do outono, mas o que é essencial neste momento é a contraofensiva da primavera. E esse recrutamento, que é previsível, mas ainda não está confirmado, não tem efeitos sobre a contraofensiva da primavera, a contraofensiva ucraniana, que não se sabe exatamente em que direção é que vai, se vai concentrar no Donbass ou mais provavelmente em Kherson, vai enfrentar uma nova linha de fortificações que a Rússia tem estado a construir durante o inverno. As baixas russas são significativas, quer quanto a soldados de elite. Em Bakhmut são regimentos de tropas paraquedistas que estão a comandar a ofensiva, quer em relação às tropas irregulares da companhia Wagner, mas a Rússia tem reservas de militares mais significativas do que a Ucrânia. Tem o triplo da população da Ucrânia, tem uma vantagem nessas reservas, é uma vantagem de médio e longo prazo, mas não chega para alterar a balança de forças no terreno na primavera, e o essencial agora é o que se vai passar na primavera com a contraofensiva ucraniana.
Entretanto, na Crimeia, há crianças que estão a participar em treinos militares nas escolas. Há um vídeo transmitido na televisão estatal russa, divulgado até no Twitter por um jornalista do BBC. É possível vermos esses menores a manobrarem armas durante uma luta. Isto não é, de alguma maneira, surpreendente, mas o que podem fazer as instituições internacionais se não apenas condenarem?
Provavelmente não podem fazer nada mais, mas é um sinal de totalitarização da guerra e do regime de Putin. O regime está gradualmente a militarizar a sociedade russa e a militarização das escolas, o treino militar das crianças é um sinal que vai nesse sentido. É também uma forma de consolidar o regime autoritário do presidente Putin e de criar um estado de mobilização permanente da população perante aquilo que as autoridades russas descrevem como uma guerra da Rússia contra os Estados Unidos e contra a NATO, que querem destruir a Rússia ou acabar de destruir a Rússia depois de terem destruído a União Soviética.
Professor Carlos Gaspar, depois das suspeitas de Putin sobre uma possível nova explosão no Nord Stream, as autoridades dinamarquesas detectaram um objeto não identificado perto da zona em que no ano passado foram então desencadeadas explosões. Esta questão dos gasodutos não está fechada e ainda pode de alguma maneira vir a ser um trunfo de Putin contra o Ocidente?
Não sei como. Em todo o caso é uma história interessante, tenho certeza que vai dar ótimos romances de espionagem e ótimas séries de televisão.
Muitas teorias, muitas teses, não é?
Não, mas são todas interessantes. Havia, obviamente, muitas partes que podiam ter interesse em garantir que o encerramento do Nord Stream 2 era definitivo. Na Alemanha, na Polónia, na Estónia, da Noruega, da Rússia, da Ucrânia, o número de suspeitos possíveis e de partes interessadas, como se diz na investigação criminal, é verdadeiramente, verdadeiramente importante. E nós não sabemos, efetivamente, continua a haver uma grande especulação à volta de, não só à volta de quem é o responsável, quem é o culpado por esse ato, que é um ato que obviamente favorece o lado ucraniano na guerra contra a Rússia e que contribui para consolidar a viragem política na Alemanha no bom sentido, a sua ancoragem na aliança ocidental, mas mesmo do ponto de vista técnico não é evidente como é que sabotaram o Nord Stream 2, nem isso aparentemente é claro neste momento. Portanto, também há aí uma parte técnica que não é desinteressante e que pode ajudar a investigação. Em todo o caso, no final do dia, só temos todos os que apoiam a Ucrânia de regozijar com o facto do Nord Stream ter sido sabotado, mesmo que tenha sido pelos russos.
Na cimeira do G20, a Índia apelou aos países europeus que deixem para trás o tema da guerra e se foquem antes em assuntos como a pobreza mundial. A nutrição foi afetada, a saúde foi afetada, a educação foi afetada, as pessoas estão a estagnar e só falamos de guerra da Rússia e da Ucrânia. Foi o que se ouviu. Ora, a verdade é que a guerra é a principal causa de muitos destes problemas, para não dizer todos os problemas que ainda refere. Este é um tema que está a incomodar os aliados de Putin, como a Índia, que tem dificuldades em condenar o conflito.
Tem e não condena a Índia ao lado da China, do Paquistão ou da África do Sul, ou mesmo da Indonésia, não condena a invasão da Ucrânia pela Rússia, não obstante este ser um princípio fundamental da Carta das Nações Unidas. A Índia tem, aliás, como a China também tem, uma estratégia oportunista perante a guerra, tem tirado partido da guerra de uma maneira muito significativa, não apenas pelo acesso aos recursos energéticos da Rússia. A Índia, com a China, é o principal mercado alternativo para o petróleo russo que os europeus deixaram de comprar, mas também em termos diplomáticos. Há um excesso de hipocrisia na posição da Índia e de outros países, de outras potências regionais em relação à guerra da Ucrânia, como se a guerra da Ucrânia fosse uma guerra entre europeus, que não diz respeito ao resto do mundo. A violação do princípio da integridade territorial diz respeito a todos os países e é um precedente gravíssimo para todos os países. E o facto de potências regionais relevantes não quererem estar na primeira linha da denúncia dessa violação é em si mesmo preocupante e um sinal de degradação da ordem internacional. A Índia, obviamente, ficou perturbada pelo facto de não conseguir uma declaração conjunta de condenação da Ucrânia no comunicado final do G20, uma vez que a China e a Rússia fazem parte do G20 e se opuseram a essa declaração, final, mas até à data, a parte. O facto de o G20 estar a perder brilho, a Índia tem tirado partido, sobretudo diplomático, da guerra, de uma forma que não contribui para o seu prestígio internacional como um Estado respeitador da ordem internacional.
O professor já aqui falou de Bakhmut. Os dois lados continuam a reivindicar sucessos militares naquela que é considerada a mais sangrenta batalha desde o início desta invasão. Ontem o chefe do grupo Wagner, Prigozhin, disse que as forças russas conquistaram mais uma vila perto de Bakhmut e continuam a expandir o cerco à cidade. Está a valer a pena, para um lado e para o outro, esta batalha por Bakhmut?
É uma boa questão. E efetivamente há uma parte importante dos peritos militares, designadamente dos peritos norte-americanos que estiveram em Bakhmut nas últimas semanas, que dizem que Bakhmut não vale do ponto de vista militar, do ponto de vista estratégico militar, que é um preço demasiado elevado aquele que os ucranianos estão a pagar por Bakhmut. O presidente Zelensky acha que não, e foi ele próprio que insistiu nas últimas semanas em que era preciso ficar em Bakhmut até ao fim. É uma questão política e moral, se quiser, é uma decisão política e moral. Para o presidente Zelensky, as próprias baixas ucranianas, o número importante de baixas ucranianas, significa que ele não pode desistir de defender Bakhmut. Essas pessoas não morreram em vão. E, sobretudo, o Zelensky quer negar a vitória à parte russa. Não quer que a Rússia tenha uma vitória em Bakhmut e quer demonstrar que as tropas ucranianas têm uma capacidade de resistência e capacidade de sustentar uma ofensiva russa que, mais uma vez, como no passado, está a surpreender todos os peritos militares. É um cálculo impossível. Vale a pena? Não vale a pena. A verdade é que as tropas russas ficaram paradas em Bakhmut, mais aldeia, menos aldeia, é ali que estão fixadas. Enquanto estiverem fixadas em Bakhmut, também é verdade, do ponto de vista estratégico militar, que não conseguem completar a conquista do Donetsk e do Donbass, que é o seu objetivo mínimo. Aquilo que era o objetivo da Rússia era destruir a Ucrânia, dividir a Ucrânia, deitar abaixo o regime de Kiev, e estão a lutar, de certa maneira, nas fronteiras que já tinham em 2014, antes da invasão da Ucrânia pela Rússia o ano passado. Mas é uma boa questão, é uma questão que continua em aberto, pelo menos durante mais umas semanas, até começar a contraofensiva.
Professor Carlos Gaspar, muito obrigada por fazer parte deste Gabinete de Guerra. Um bom dia para si, professor. Muito obrigada.
Bom dia.